O princípio é um momento muito delicado. Saibam que estamos no ano 10.191. Esse universo é comandado pelo Padisham Shaddam IV, meu pai. Nesse momento, a substância mais valiosa é a mistura de temperos. Ah, sim. Esqueci de lhes dizer. O tempero existe em apenas um planeta em todo o universo. Um planeta desolado, seco, com vastos desertos. Escondidos nas rochas desse deserto, há um povo chamado Fremen, que há muito tempo crê na profecia de que um homem surgirá, um Messias, que os conduzirá à verdadeira liberdade. O planeta é Arrax, também conhecido como Duna.
Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Podcastinadores, o seu podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Tibério Velasquez e aqui comigo, no nosso sábado de luz na Enterprise indo para Arrakis, com dois sóis presentes, estão Elvésio Parente.
At the Star Wars Cantina, the weirdest creatures I've seen. At the Star Wars Cantina, music and blasters and no Jedi masters at the Star Wars.
Que legal cantar isso e todo mundo pegar a referência.
Nerd é fácil.
Nerd é um complicado.
His name was Jabba.
His name was Yoda.
He was a Muppet.
Yoda que é Muppet.
Her name is Leia. She was a princess.
Vocês também ouviram a voz aqui de Carlos Voltor, do Voltorama, e do podcast Wrong Squadron.
É de esquadrão errado, é um trocadilho.
Exatamente.
Pois é.
Eu sei.
É um trocadilho muito bom, aliás. Pode falar, Voltor.
Esquadrão errado do Wrong Squadron.
Diga aí, Voltor.
Bom, estamos aqui. Quem controla a especiaria controla os podcasts.
So say we all.
What a frack!
E aqui conosco também pela primeira vez, Larissa Rezende, lá do Dimensão Cultural. E aí, Larissa?
Fala, gente, muito bom estar aqui pra gente falar desse assunto tão maneiro que é a ficção científica e que a força, né, que o podcast esteja com vocês, melhor falando.
Bem-vinda!
Ô, Larissa, o Dimensão Cultural tá lá no YouTube, mas eu sei que você tem aí Instagram também, que eu sigo você no Instagram, mas tem mais algum lugar que a gente pode acompanhar vocês?
Sim, então, eu falo sobre nerdices, né? Todos os assuntos geeks, filmes, séries, livros, games lá no canal do YouTube, que é Dimensão Cultural, e eu também faço as postagens relacionadas a esses temas lá no meu Instagram e no meu TikTok, que o arroba...
TikToker.
Exatamente, tem que começar, né?
Pra anunciar ali, Larissa, TikToker, YouTuber e Instagrammer, né?
Instagrammer, tudo.
E cosplayer.
E mãe de gato. É importante.
Mãe de pet,
é isso aí, essencial. E o meu arroba é larissa.ria.soares.
O Volta a gente não deixa muito espaço pra falar, porque ele sempre fala muito aqui sobre as coisas que ele faz, então todo mundo já sabe, já conhece o...
Tá todo mundo cansado, né?
Brincadeira.
Vou lembrar disso.
O Voltor tá no Voltorama lá no YouTube e tem o Wrong Squadron, que você... A gente acha no Spotify?
Spotify, em todos os agregadores, tá lá.
Ah, então beleza. Então show.
E dá pra ouvir e pra ver também. Você pode também ver dentro do Spotify, você hoje tem a opção de vídeo, além do áudio. Então você pode ver também o Wrong Squadron e tem também no YouTube.
Ah, vocês gravam tipo mesa cast assim?
Tipo mesa cast. Então tem a versão só áudio e tem a versão também com vídeo.
Agora com Echo também, né?
Sempre.
É isso aí, pessoal. A gente vai falar o tema de hoje. Não deu pra perceber muito, a Larissa deu um spoiler aí, mas a gente, na abertura, vocês sempre pegam aí um pouquinho. Mas a gente vai falar sobre ficção científica. Na verdade, assim, recentemente, algumas pessoas, no caso o pai do Elvésio, perguntou Qual a diferença de Star Wars pra Star Trek? É tudo a mesma coisa? Pô, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas?
É tudo Star.
Na verdade é o seguinte, eu tava conversando com a minha sobrinha sobre Battlestar Galactica e meu pai falou, ah, mas isso é igual a Star Wars. Não, pai, não é. É claro que o meu pai, com 82 anos de idade, não vai ouvir esse podcast.
Mas... Não, absurdo, você...
Isso é pra gente que acha que é a mesma coisa. Aquele pessoal que diz, ah, mas peraí, não tem o Spock lá no Star Wars? Não, gente, não é isso. Então vamos lá, vamos...
Isso aí, ele é o Jedi.
Pois é, a gente vai falar de diferentes mundos da ficção científica.
Eu acho legal a gente talvez dar uma ideia do que... Por exemplo, qual é a principal diferença? Por que Star Wars não é tão ficção científica contra um Star Trek, contra um próprio até Battlestar Galactica?
Não, a gente vai falar sobre isso sim, mas depois do break. Espere aí.
É isso aí. Opa, opa. Avisos rapidinhos. Antes de tudo... Queria agradecer a todo mundo que tem dado palpite na edição, como o nosso apoiador Hugo Fagundes, que mandou um monte de mensagens, todas foram muito bem aproveitadas, eu troquei várias ideias com ele. E mais uma vez, agradecimento especial ao Heineken, que tem prestado uma inestimável ajuda na pré-edição. Eu também queria lembrar da loja de camisetas que eu e GG abrimos, Armário Ilimitado. A gente já tem 78 estampas no site e a cada semana entram mais estampas. montink.com/armário, montink com K, montink.com/armário. E se você está ouvindo isso com uma semana de atraso, a gente já passou de 80 estampas. Lembrando também que temos um link da Amazon, se você for comprar alguma coisa na Amazon, qualquer coisa, entra pelo nosso link que ajuda bastante, o link está no post. E se quiser ajudar diretamente, temos o nosso apoia-se, apoia.se/podcrastinadores. Então vamos lá, vamos aos agradecimentos. Queria agradecer a todos os que apoiam o Podcrastinadores, principalmente o Yoda, Sérgio Salvador, Gilberto de Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Samila Prates, Márcio Alves, Glaucia Beretta e Rafael Ferraz, aos Super Saiyajin Alexandre Bom, Sérgio Camachi, Diego Valle e Mariana Herrera, aos Mestres dos Magos Bruno Mancini, Marcos Especa, Marcelo Parreira e, finalmente, aos Thanos, Hugo Fagundes, Ricardo Varoto e Paulo Eduardo de Mello. Queria agradecer a todo mundo que ajuda a gente e também agradecer a quem não participa do Apoia-se, mas que divulga o nosso podcast. Fala para aquele amigo seu que também curte podcast de cinema e indica a gente para ele. E agora vamos lá, vamos ao que vocês querem ouvir. Vamos falar de ficção científica.
Bem, o tema ficção científica até gera uma certa dúvida, assim, as pessoas às vezes ficam na dúvida, o que é ficção científica? Ficção científica é quando se fala de viagem no tempo? É quando se fala de um futuro distópico? Ou ficção científica, você pode falar também de coisas do passado, dos universos, até steampunk, por aí? E até foi uma pergunta do nosso querido aí, Hugo Fagundes, que é nosso apoiador lá no apoia.se/podcastinadores, a gente acabou de falar aí nos avisos, provavelmente, e se não falamos, o Vécio, pô, Vécio... Caramba, cara, esqueceu de falar...
Falei aí. Sim, ouve lá de novo, falei
ah,
sim.
Ah, então tá, bom. E aí, o que vocês consideram por ficção científica?
Eu costumo citar um filme que é um bom exemplo de que é um filme que não tem cara de ficção científica, mas ninguém tem como não dizer que é ficção científica, que é O Homem da Terra.
Uhum. O Homem da Terra é um filmão.
É um filme muito conhecido, provavelmente a galera aqui conhece. É um filme que podia ser uma peça de teatro.
Tem uma cara, né?
Ele é, acho que é uma peça de teatro, não é? Que foi adaptada?
Não sei, eu sei que não tem efeito especial nenhum. Aí você pensa, cara, é um filme que tem um monte de gente conversando e não tem efeito especial nenhum. E como é que isso é ficção científica? Porque o tema que os caras falam o tempo todo, isso. É o pessoal falando e o cara tá falando e é uma história de um cara que ele tá se despedindo do pessoal e começa a descobrir que o cara tem algumas coisas misteriosas na vida dele.
É, nem vale a pena falar porque eu acho que quem não viu esse filme deve ver e ele é uma surpresa, é uma surpresa a ideia do filme.
Ele tem dois grandes plot twists, o primeiro eu achei genial, o segundo eu achei que não gostei tanto.
Não, calma aí, mas se a gente não falar o porquê, a gente também não sabe dizer por que ele é ficção científica, não fica meio... voando?
Não, porque a gente, nesse caso, a gente tá dizendo que é ficção científica. Mas aí, se a gente for pra uma parte mais técnica do porquê, que, o que, que é ficção científica, eu acho que são a ideia da extrapolação um pouco da relação do modo como a história é contada, que ela é contada com o foco no lado científico da história, né? Seja numa viagem do tempo, seja na tecnologia, e numa extrapolação da nossa realidade. Quando é uma extrapolação da nossa realidade, de um futuro possível, de uma tecnologia ou de uma visão dentro da nossa, do nosso âmbito, eu chamaria de ficção científica.
Sim.
Mas assim, quando um filme de ficção científica antigo, ele se torna realidade por qualquer previsão da pessoa que o criou, ele continua sendo ficção científica?
Porque quando ele foi criado, ele era uma ficção, né?
Sim, ele continua sendo ficção e continua sendo ficção científica por isso.
Exatamente, ele continua sendo ficção até pelos elementos que ele trabalha no filme, né? A ficção científica, ele acaba tendo elementos pré-selecionados, pré-determinados, e independente desses elementos terem se tornado realidade em algum momento, eu creio que ele ainda seria ficção científica porque está ali dentro das características do gênero. Eu acho que um exemplo disso seria o próprio Star Trek. Né, que a gente tem os comunicadores e tal, que a gente poderia dizer que era um protótipo aí dos celulares que vieram nas décadas seguintes.
O próprio tablet.
Exatamente. Star Trek ainda é uma ficção científica.
A não ser que 100% do que foi apresentado numa história tenha se tornado realidade. Aí ela deixa de ser ficção.
Mas existe algum filme que chegou, alguma obra que chegou a acertar tudo?
Não, que eu saiba não.
É, alguém parte nela.
A gente pode considerar o Jetson depois dessa vibe de pandemia e tal.
É que, tipo, se você lê livros de ficção científica dos anos 60, eu não me lembro de nenhum que citou a internet ou computadores interligados no mundo inteiro. Isso é um troço que a ficção científica passou batido.
É.
Mais ou menos. O Asimov, ele fala sobre isso no final ali dos anos 60, pro início dos 70. E ele traz essa ideia falando sobre esse avanço da tecnologia, que já era algo inicial naquela época. Era algo que estava começando a ser discutido. Uma rede mundial de computadores, uma rede de informação. Mas ele já traz isso em entrevistas e eu não lembro agora. Ele chega a utilizar coisas similares nos contos dele relacionados à internet.
Eu lembro que uma vez eu li sobre... Tinha um livro que tinha acertado, não me lembro qual seria o livro. Mas eu lembro que uma vez eu achei um livro do Philip K. Dick, antigão. Tipo, tava numa biblioteca antiga, numa casa de Petrópolis, assim. Cara, tem um livrinho pequenininho. Deixa eu ler isso aqui, eu peguei pra ler. Era bizarro algumas coisas, porque tipo, o cara... Ele tava pesquisando coisa, então ele pesquisava e pedia rolos de fax. E mandavam pra ele os rolos de fax. Porque na época isso seria a grande novidade, caramba. Estamos enviando rolos de fax.
É difícil você realmente prever o que aconteceria. Mas assim, outra pergunta. A ficção científica, ele pode ser uma coisa do passado, né? Você pode fazer uma mudança na história de que naquele momento da história existia alguma tecnologia que não existia de verdade naquela época, né? Também, isso também considera, né?
Sim, o próprio steampunk, ele trabalha essa coisa do passado como uma tecnologia diferente. Tem uma série recente que trata exatamente desse ponto da tecnologia no passado, que é a For All Mankind. Ela é uma premissa em que a história roda uma mudança. Então, nos anos 60, em vez dos Estados Unidos terem sido os primeiros a chegar na Lua, foram os soviéticos. E isso faz com que a corrida espacial não esfrie, não acabe. Então, a tecnologia para o espaço e para a gente avançar nessa empreitada, ela vai mais rápido. Então, a gente, nos anos 80, já tem bases na Lua. E nos anos 90 já tá indo pra Marte.
Pô, maneiro.
Porque a corrida espacial não acabou. né? Porque o conflito entre as duas nações dessa corrida não teve os Estados Unidos sendo superior e os soviéticos desistindo. Então os soviéticos continuaram fazendo isso, os americanos continuaram fazendo isso. E aí bases na Lua são feitas, e aí você já tem base em Marte, já tem eles indo pra Marte, já tem eles minerando meteoritos, e isso tudo antes dos anos 2000.
Uhum.
Né? Então, tipo, dá pra você trabalhar ficção científica sem necessariamente trazer para um futuro. Você pode trazer para o passado e trabalhar ele mudando aquela história. Uhum. Porque hoje a gente não tem base na Lua.
Uhum.
Mas e se a corrida espacial não tivesse acabado? A gente provavelmente teria. Porque não é uma coisa impossível, né?
É, faz sentido, né?
Cara, eu acho que a ficção científica ela está relacionada com a questão da tecnologia, independente do nível de tecnologia. Afinal de contas, a humanidade passou por uma série de revoluções tecnológicas, de revolução industrial. Então, assim, a gente pode trabalhar com processos revolucionários, né, com uma mudança tecnológica em qualquer época dentro das histórias de ficção científica. Então, assim, eu acho que é um gênero que está relacionado com a tecnologia e com a ideia de ultrapassar determinadas fronteiras. Então, no sentido que a gente, quando pensa em ficção, a gente pensa muito em histórias no espaço, o que não necessariamente é obrigatório. Né, um dos grandes autores aí de ficção, tudo bem que dá uma mesclada com fantasia, seria o Júlio Verne,
uhum,
que trabalha com bastantes histórias relacionadas à Terra em si, né, mas com teorias científicas, né, independente de serem verdadeiras ou não, mas trabalha com a ideia da teoria científica para desenvolver as suas histórias.
É, você falou um ponto legal, porque assim, quando a gente às vezes pensa em ficção científica, a gente vai logo para um universo totalmente espacial, como Star Trek, Star Wars, Battlestar Galactica e tudo mais, e você tem umas séries, por exemplo, recente, como Ruptura, né, que você fala de uma empresa em que a pessoa ela deixa metade do cérebro dela fora quando está no mundo real e metade do cérebro existe quando ela está dentro esses dois universos, né, essas duas partes da mente da pessoa não se comunica. E você está totalmente falando de ficção científica ali, né? Ou alguns, por exemplo, como, sei lá, 13 Macacos, né?
Doze Macacos.
Do Brad Pitt. 12 Macacos, verdade. E você está falando, na verdade, a Terra deu ruim, todo mundo caiu para dentro de um buraco. Ou Battleship Yamato e outras séries assim. Tem a The Moon, né? O filme lá também, que de vez em quando a gente brincava.
Falando da questão do paradoxo temporal, tem Dark.
Dark, né?
Traz uma simplicidade, né, gente? Eles voltam no tempo, uhum, entrando numa caverna, né? Então tem uma simplicidade aí. Tem também o Westworld, né? Que você não precisa sair da Terra pra isso.
Westworld. Ah, uma que eu vi recente, muito legal. The Expanse, né? The Expanse também foi muito legal.
The Expanse é maravilhosa. E The Expanse, ele é muito legal, cara. Porque ele tem uma base histórica muito grande. Porque, por exemplo, eu acho sensacional o fato deles colonizarem Marte.
Uhum.
Os habitantes, né? O planeta Marte, a nação desenvolvida dentro de Marte, ser uma nação militar, né? Uma nação poderosa no poder militar, levando em consideração que Marte é o nome do deus da guerra, né? Na mitologia romana.
Uhum.
Tem a questão também de que essa ideia da Terra e de Marte competirem para ver quem tem o controle nos recursos do sistema solar é nada mais nada menos do que uma guerra fria,
uhum,
é numa proporção muito maior.
E existe um terceiro lado, né, que é o pessoal que não nasceu em planeta nenhum, que nasceu em estações espaciais, que são considerados exilados e são considerados desprezados pela população.
São marginalizados.
É, marginalizados pelas populações dos planetas, né, e aí tem uma terceira força.
Agora eu vou falar uma polêmica.
Fala aí.
Guerra nas Estrelas não é ficção científica, é fantasia.
É, meio a meio, né?
Mas Guerra nas Estrelas
é uma história que se passa há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, e tem elementos mágicos no meio, não é ficção científica.
É, eu acho que a gente pode começar então. Já que o Vess puxou essa aí, vamos começar o seguinte, então. Vamos começar a falar do assunto em si. E a gente vai começar dos mais populares aí, Star Trek, Star Wars, né? E esses de espacial. O que vocês acham aí, o que o Vess colocou aí?
Eu acho que é isso. Star Wars, ele trabalha muito mais o lado fantasia do que o lado tecnologia, do que o lado extrapolação tecnológica. Porque tudo que você tem em Star Wars é focado na força dos Jedi, que não deixa de ser a magia.
Sim.
A força, tudo isso é magia.
Mas você tem as naves também, né? O sabre de luz, que de certa forma...
Mas não é uma tecnologia... O sabre de luz, ele continua sendo... É uma espada mágica.
De certa forma, ele, na verdade, ele cria um cristal, um elemento que não existe.
Pois é, não é...
Mas calma aí.
Não, na verdade, o cristal é como se fosse uma fonte de energia para o sabre.
Exatamente.
Existe toda uma construção.
Sim, mas é uma fonte mágica.
É uma fonte mágica, o cristal não existe.
Não, é como se fosse uma energia, gente. É como se fosse o carvão na Revolução Industrial, entendeu? É...
Aí eu já acho uma outra extrapolação. Mas, tipo, na minha visão, o sabre de luz, a força, é tudo mágico. É uma espada mágica.
Eu concordo.
Não, mas calma aí, calma aí.
Vocês sabem que eu sou fã de Guerra nas Estrelas. Vocês...
Eu também.
Pois é, mas cara, é fantasia aquilo, não é real. O Crystal Kyber não existe.
É meio a meio. Eu acho que Star Wars tem a parte fantasia, ele não é 100% fantasia, mas também não é ficção científica pura. Obviamente não é. Ninguém fala assim, ah, Star Wars é ficção científica. Não é. Mas Star Trek, você tem aí a dobra, que é criada por um bicho no espaço, que pegaram, botaram na nave, e esse bicho no espaço, né, o último Star Trek, ele faz a dobra. Pô, então não é ficção científica que é um bicho? Não. O elemento que gera energia para motor de dobra é um animal. O que gera energia para o sabre dos...
Não, isso numa versão atual pro Discovery.
Sim. E você vai falar que Star Trek Discovery, então, não é ficção científica?
Mas ele não gera uma dobra. Ele não gera dobra. É uma outra parada. Você tem... Mas toda a base de Star Trek é extrapolação tecnológica.
Ah, sim, mas Star Wars é ficção científica barra fantasia. Ou fantasia mais barra...
Não, ele é fantasia com... Um pouquinho ali de ficção científica.
Não, olha só, o Star Wars, né, o seu gênero específico é uma space opera, que seria um subgênero da ficção científica.
Sim.
Justamente por pegar elementos fantásticos. Aí tem a questão, né, é num gênero que pega também os subgêneros. O gênero ficção científica, no seu significado nu e cru, é uma história que se desenvolve com base em tecnologia, né, em ultrapassar as fronteiras da ciência, da tecnologia humana, beleza. Mas tem os subgêneros que aí já dá uma mesclada com fantasia. Então, Star Wars é considerado, pode ser considerado uma space opera, uma fantasia espacial. Eu creio que ele ainda se encaixa no gênero ficção científica, não 100%, porque ele tem elementos fantásticos. A questão da força é um elemento fantástico, concordo completamente nisso. É a questão do misticismo ali dentro da história. Agora, o sabre de luz, eu não enxergo como uma espada mágica, no sentido que, assim, a forma como o Jedi escolhe o Crystal Kyber, beleza, existe toda uma mitologia por trás, ele sente o cristal na força, é tipo Harry Potter, né? O bruxo escolhe a varinha, tá quase isso.
Mas você sabe por que, pra mim, a espada Jedi, né, o lightsaber, é uma coisa mágica? Porque ela não é construída por ninguém que não tenha a força.
Não, é.
Ela é apenas utilizada e construída por...
É sim, que eu fui lá na Disney e lá podia construir, sim, o meu próprio.
E a tua cortava quanto metal?
Não, mas aí também é muita coisa específica. Você tá...
Aí você fez um brinquedo de criança. Que seria um brinquedo de criança em Star Wars.
Pra você que é um brinquedo de criança.
Não, mas aí a gente tem também a questão de que as séries, tanto live action quanto animadas, né, introduziram aí um droid que ajudava, que ensinava os younglings a construir sabre de luz. Então, tecnicamente, o droid não é sensível à força e ele sabe construir.
E aí? 1-0, Larissa.
Como você pode dizer que o droid não tem a força? Se todas as coisas podem ter a força.
Aham.
Vivas. As coisas vivas, não programadas. Isso ainda não foi mostrado.
O Yoda fala que a força está até na pedra.
Mas a pedra é da natureza.
Mas não é viva.
Mas é dentro da natureza, não é algo feito.
Que continua sendo utilizado materiais da natureza para ser feito.
Não.
Se tá na pedra, tá no metal. E o metal
não,
que foi usado para fazer
não.
O robô também está vivo.
Voltou. Você tá errado, aceite.
A cada obra nova que fazem de Guerra nas Estrelas, a gente descobre mais coisas que não era pra estar lá. É. Tipo, na última a gente já descobriu que nem sempre a pessoa precisa ser Force Sensitive pra virar Jedi.
Exatamente. Mas assim, fechando a questão do sabre de luz, eu acredito que a forma como o Crystal Kyber é escolhido é relacionado ao misticismo lá da saga, beleza. Agora, a mecânica de um sabre de luz, eu acho que ela, eu concordo com o Tibério, ela puxa mais para ficção científica, porque o cristal, ele é a fonte de energia do sabre. Tem toda uma mecânica ali de funcionamento. Ah, mas o cristal não existe. Mas existe naquele universo. Ele é uma fonte de energia para aquele universo.
Mas aí, então, me explica por que que ninguém mais, além dos utilizadores da força, tem esse tipo de espada. Ou faca. Ou qualquer coisa.
Volta. Chega do assunto. Não vamos ficar só em Star Wars. Já que a gente falou Star Wars e também Star Trek, a gente tá falando também de aliens. Quando a gente fala de aliens, automaticamente a gente fala de ficção científica? A gente, assim, quando introduz alien na história, porque alien é uma coisa que a gente... Eles não vieram falar com a gente ainda, apesar deles existirem, todo mundo sabe disso.
Porque, afinal, quando a Ripley chegou perto, ela descobriu que não era legal que os aliens falassem... Ah, não, é outro tipo de alien.
Cara, é assim, o alien, o gênero primário dele é terror, né? Ele é um terror ambientado em ficção científica, mas...
Não, mas acho que o Tibério tá falando agora de alien, de alienígena.
Perguntei de alien geral.
Ah, alien geral, eu pensei no alien mesmo.
Eu é que resolvi confundir.
Mas eu que também confundi antes de você falar da Ripley. Então, tá de boa.
Alienígenas é uma coisa que existe dentro da ficção científica também.
Sim.
É um elemento de ficção científica.
E existem filmes que não são de ficção científica que tem alienígenas? Aí.
É, nem que seja barra ficção científica. Tipo assim, um filme drama barra ficção científica. Tipo assim, é Resident Alien, sei lá.
Cocoon.
Cocoon. É comédia barra ficção científica, né? É drama barra ficção científica. Mas você consegue tirar a ficção científica a partir do momento que você introduz alien na história, alienígenas?
Sim. Porque você tá introduzindo também a ideia... da tecnologia avançada, a coisa da existência de seres fora do nosso planeta. Então, é uma extrapolação científica, porque existe a extrapolação científica de que a probabilidade de que existam seres vivendo em outros planetas é gigante, é absurda. E aí você pensa, ah, não existe nada, é muito difícil. Então, provavelmente existem. Então, a partir do momento que você trabalha uma história em que você apresenta alienígenas, você tá fazendo uma extrapolação de ficção científica. Sempre.
Agora, falando nisso, só aproveitar um porém aqui. Recentemente, no último... Na verdade, recentemente não, né? No último podcast, a gente falou sobre uma série em que é uma ficção científica que eu acho que seria o que a gente tem mais próximo de... O que seria realidade em termos de alienígena, que é o Planeta dos Abutres. Que tá no... Esqueci agora o canal que tá. Acho que é na HBO. E ele tá falando de uma civilização da Terra que tá fazendo uma viagem para colonizar outro planeta e ela cai no meio do caminho, no planeta intermediário. Alguns pods, né, se salvam. E essas pessoas estão nesse planeta e esse planeta é completamente diferente de tudo que a gente já viu, assim, sabe? Seria... Como a gente fala assim, ah, se existisse vida em Júpiter, eu acho que não seriam bípedes, né? Seriam lacraias gigantes por causa da gravidade de Júpiter seria absurdamente forte e um bípede não sobreviveria. Então, assim... E aí, esse cara, isso é muito, muito viagem, assim. Fica aí a recomendação.
É, ele tem uma pegada, essa série. Ela, pra mim, me lembrou muito uns quadrinhos que existem franceses. Quadrinhos de Betelgeuse, Andrômeda. Uhum. Que tem uma pegada muito nessa vibe. Com uma similaridade bem grande com os planetas.
Frederick Peters faz os negócios assim.
É, né? Então, tipo, é bem irado. E o visual da animação é foda, que lembra muito o Moebius, né? Os desenhos do Moebius.
Eu puxei isso por quê? Porque quando a gente fala de Star Wars e Star Trek, a gente praticamente se limita muito a bípedes, né? A pessoas, assim, até porque na época, a gente está falando de séries, de filmes que foram criados dentro de 60, 70, não existia até a ideia de ciência era um pouco diferente, assim, de se pensar no assunto. Então, você pegava pessoas normais, botava tacava uma roupa nela e você criava um ser alienígena. Então, praticamente todos os seres eram bípedes.
Star Trek, ele foge bastante disso em vários momentos, apresentando seres que são de energia, seres que são construtos, que são apenas entidades. Existem entidades espaciais, criaturas que vivem no espaço. Star Trek, ele chega a flutuar bastante nisso. É mais fácil e mais barato, né? Por isso que existem mais, você ter alienígenas humanoides. Porque é mais fácil de você produzir, né? O próprio Star Trek criou várias tecnologias pela facilidade de produção. Como, por exemplo, o teletransporte. O teletransporte foi criado na série porque eles não tinham grana suficiente para todo episódio fazer cenas da nave auxiliar pousando e decolando. Então eles criaram o teletransporte pra cortar custos.
Parabéns pra quem teve a ideia.
Só um pequeno comentário que o Tibério falou sobre Júpiter. Eu, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas eu às vezes fico meio pensando, cara, Júpiter tem uma gravidade, um planeta muito maior do que a Terra, tem uma gravidade muito maior do que a da Terra, mas lá é tudo gasoso. Como é que você mede uma gravidade se você não tem um chão pra botar a balança? Deixa pra lá, vamos voltar. Vamos voltar.
É porque você não mede a gravidade pelo chão, você mede pela força que o centro do planeta, porque ele ainda existe um core, ele ainda tem um centro.
Mas aí é que tá, então você vai ficar caindo até chegar lá. É esquisito.
Até o centro, né?
Mas aí que tá, você não chega lá, porque a pressão vai ser tão grande que você vai explodir muito antes de chegar nesse centro.
Ou seja, é um troço aqui esquisito, não consigo imaginar isso. Vamos voltar pra ficção científica, porque ficção científica é ficção.
Mas isso é ficção científica.
Não, isso não é ficção científica. Isso, na verdade, é científica só, não é ficção, né? É realidade.
É científica, não é ficção.
É ciência.
É, isso é. Isso é astronomia.
Gastronomia.
Gastronomia.
Não, astronomia.
Gastronomia.
É quando o astro ele não mia. Astronomia. Estou vestindo o Tibério.
É um gato mudo.
É um gato mudo, é uma astronomia.
Gato mudo, exatamente. Essa questão do cinema, de você criar uma tecnologia, vamos assim dizer, uma ficção científica baseada numa necessidade de corte de custo. Porque a pergunta até do Marcelo Parreira, que a gente fez aqui também, outro apoiador nosso, do apoia.se/podcastinadores.
apoia.se/podcastinadores.
Ele fala assim, qual seria a diferença visível entre cenários, né, universos criados de ficção científica direto para telinha, telona, cinema, né, Star Wars, Star Trek, para outros cenários que são baseados em livros, tipo Duna, sei lá, Blade Runner, ele cita aqui também, mas a gente sabe, conhece outros aí. É, e uma boa ideia foi essa, né? Às vezes você tem uma limitação, a questão da tela, né? A questão de como fazer uma coisa em tela, e você cria seres de bípedes, como Duna, você pode criar uma minhoca gigante, que beleza, não importa, você só sua imaginação é o limite, não é isso?
Cara, eu acho que essa diferença, como é criar um mundo a diferença entre criar um mundo do livro para o cinema, ela está muito mais relacionada à questão da adaptação em si do que ao gênero. Eu acho que, tudo bem, a gente pode ter uma dificuldade maior na ficção científica, mas eu acho que em todo tipo de gênero vai ter diferenças significativas porque são mídias diferentes e cada mídia vai pedir um processo de produção, um processo de criação de mundos. Então, sim, como nos livros a gente não tem a limitação, né, como tem na televisão, dá para especificar muito mais, dá para criar coisas muito mais grandiosas e automaticamente, como para o leitor imaginar, precisa ter uma descrição mais detalhada, automaticamente eu acho que parece que no livro se torna algo muito mais complexo do que num audiovisual que você está ali apenas vendo, né? Você não tem que trabalhar a criação dessa criatura, enfim, na sua mente com a descrição que o autor te dá. Mas eu acho que é muito mais em relação à adaptação, a como a história pode ser adaptada para uma determinada mídia. Cada mídia tem o seu estilo, cada mídia pede um desenvolvimento narrativo próprio.
É, por isso que eu acho que existe muito a coisa da adaptação. Nada você consegue transpor de uma mídia para outra sem adaptar. E quando você não adapta, você acaba gerando alguns problemas na forma narrativa, na forma visual, porque você não consegue transpor toda a informação, por exemplo, de um livro para um filme que não se torne esse filme absurdamente longo ou convoluto. Seria absurdo você fazer isso. Eu tenho um exemplo muito forte disso, que é, existe um filme que é exatamente igual ao conto que ele é baseado, que é o filme O Homem Bicentenário, que é baseado num conto do Asimov, que tem aí por volta de 15 páginas, o filme tem 2 horas e meia. E aí é exatamente isso, o filme praticamente copia tudo que tá no conto.
É, você tem uma dificuldade de adaptação, né?
E aí o filme, ele se torna... O filme, eu adoro o filme, mas ele é um filme tipo, que fica com muita informação. Pra narrativa do audiovisual, ele fica lento. né? Ele se torna muito ali explicativo. Tem muita coisa acontecendo que você, tipo, por que que eu tô vendo isso? Né? Não precisa, você podia ter passado mais pra frente? Podia. Mas ele teve a escolha de fazer tudo igual. Aí você pega adaptações como O Senhor dos Anéis, como o próprio Duna agora do Villeneuve. O filme do Duna, o livro do Duna, ele é absurdamente cheio de informação. Né? O primeiro filme que adapta metade do primeiro livro, cara, não tem nem um quarto das informações que o livro te dá. Porque o livro, ele te apresenta e te introduz no universo com informação pra caramba. Ele é um livro difícil de muita gente ler, exatamente por isso, porque ele é muito carregado de informação no seu início.
Uhum.
Né? E ele não se importa com você saber. Se você quer saber, ele te dá um glossário. Vai olhar. O livro é basicamente isso. Ele não vai te explicando tudo logo ali naquele início. Então ele começa a te dar informação atrás de informação atrás de informação, que lá no final você pode até saber já, né? Você vai descobrir depois, mas naquele momento você não sabe. Então você pode ter que recorrer a um glossário que o livro te entrega pra você compreender o que está sendo falado. Você
tem que estudar sobre o assunto.
Quase isso, praticamente isso. Então ele é um universo muito rico. Então quando você transporta isso pro filme, então você tem que cortar coisa, você tem que condensar, você tem que tentar tirar a essência do que o livro quer te passar pra conseguir contar aquela história, sem tornar ela, tipo, carregada demais. Né?
Eu queria fazer um comparativo, assim, como a gente tá falando, assim, de forma de contar a história com ficção científica. Assim, é lógico que existe uma dificuldade de você fazer, como a gente falou, Star Trek e Star Wars foram feitas há muito tempo atrás numa galáxia distante. Quer dizer, não, entro nessa galáxia mesmo. Por exemplo, quando você pega, por exemplo, Rick e Morty, que é uma parada completamente viajante, e o cara, assim, ele tem toda essa liberdade porque é um desenho, né? Então, facilita muito ele criar seres e objetos tecnológicos que seria impossíveis se você talvez fazer num filme ou com um custo absurdo. E você tem uma liberdade muito maior. Acho que o livro é mais ou menos parecido. Você tem uma liberdade muito maior de fazer coisas, visto que você não tem a limitação da tecnologia do sistema, da live action. Apesar de hoje a gente ter muita coisa aí sendo feita em CGI bom, né?
Mas o que entra, eu acho que principal isso pro cinema, é grana. Porque o custo pra você fazer isso... imagina o próprio Rick e Morty que você falou. O custo pra você fazer um filme do Rick e Morty é alto. Então ele vai ter que ser um filme feito que vai ter que contar uma história que vai ter que atingir a maior quantidade de pessoas possível pra poder reaver o dinheiro investido nele.
Uhum. Não, também.
Então acaba que você tem que modificar. Você acaba modificando aquela história, não simplesmente pra adaptar ela pro filme. Você poderia levar exatamente igual o Rick e Morty do desenho pro filme hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje. Só que qual seria o público disso? Seria o suficiente pra pagar esse filme? Então essa é que é a grande questão, e esse é que é o grande problema hoje dos filmes sendo feitos. Você pega, por exemplo, Fundação, que é uma série que baseada num dos principais sagas do Asimov. E a saga, ela não tem um personagem principal que acompanha a saga inteira. Então você tem ali vários personagens que vão surgindo e mudando porque a saga passa por milênio. Passa, tipo, milênios dentro da história.
Ah, inclusive a Mariana Herrera falou, né, que ela, acho que ela foi cancelada, se eu não me engano, ela não se pagou, e aí acho que ela teve só a segunda temporada, ou terceira, se não me engano, acabou que acho que ela não vai chegar até o final, né, e é uma pena aí pelo pessoal que curtia, né, era uma opção, mas é isso, assim, acho que você, hoje tem muita coisa pra gente ver, né, na televisão, então acaba que a gente escolhe, e aí ela tem que se pagar, e esse custo aí falar mais alto no momento que a gente vai escrever. É, que a gente vai escrever, né, que é como se eu fosse escritor, disso, quando eles vão escrever sobre o assunto. Mas aí, voltando, vamos tentar fazer uma comparação aqui entre os universos. A gente já falou sobre ser ficção científica, ser fantasia e tudo mais, mas a gente tem alguns universos aí que eles se comparam um pouco, às vezes com muitos planetas, às vezes com muitas raças diferentes, muito mais. E assim, o que vocês acham assim, entre Duna e Star Wars? Assim, o que vocês acham? Os dois têm um pouco de religião, têm um pouco de ficção científica.
George Lucas pegou muita coisa de Duna.
A começar a Tatooine.
Eu ontem tava vendo Duna com o Voltor. Eu não lembrava que Duna tinha um lance tão religioso assim. Porque eu, tipo, eu não dou bola pra religião, mas eu sei que eu gosto muito de Battlestar Galáctica, e Battlestar Galáctica tem um pé muito forte na religião.
Não, completamente, né?
E eu tava vendo, cara, Duna é bem mais religioso do que eu lembrava. Porque eu não conheço muito. Eu não li o livro, eu vi o primeiro filme, eu vi o filme do David Lynch. E só, todo o meu contato com Duna era isso. Mas eu não lembrava como era um troço tão religioso, porque...
Eu tive um contato com Duna quando eu tive em Natal, mas fora isso.
No Guerra nas Estrelas, não é religião. Eles falam que é uma velha religião, que seriam os Jedi e tal, mas não é um troço religioso.
É, porque é palpável, de certa forma, né? Existe, você sabe que existe.
Pois é, o outro não. O outro é um troço messiânico. É um troço de que você tem que seguir a pessoa que vai salvar, que vai liderar esse povo e tal. É um troço que eu não lembrava de ser algo tão, tão religioso assim.
Então, o livro, ele é bem nessa pegada religiosa, tá? A parte lá do que eles botam no filme é bem forte no livro, né? Das Bene Gesserit, das mulheres que vão antes e contam aquela história pra fazer aquilo ali crescer, instigar a imaginação do povo a acreditar nas lendas, a acreditar no Messias. E isso é uma coisa que a gente tem no nosso mundo. Né? Então você consegue fazer essas conexões. A gente tem uma religião forte aqui no nosso mundo, e para praticamente todas as religiões, né? Elas têm essa coisa da doutrina, de você fazer com que as pessoas acreditem e aceitem aquela liderança fielmente, sem questionar. E esse é o principal mote da história do Herbert, né? Do Frank Herbert. Duna é inicialmente uma história sobre o medo dos líderes carismáticos, dos líderes que comovem massas e que trazem os povos e que trazem as pessoas a serem seguidores, tipo, fiéis, sem questionar nada.
Cegamente, né? Cegamente em cima daquele assunto.
Exato. E esse é um dos principais pontos do livro, né? Que o Herbert questiona, que o Herbert traz como o medo que ele tinha. Né? Uhum. Que até ele fala bastante, até falei isso pro Vessio, né? Que ele trazia que ele, nas entrevistas dele, ele tinha medo, por exemplo, desses líderes carismáticos. Ele falava, ele preferia muito mais, e aí é uma referência antiga, né? Ele preferia muito mais um Nixon no poder, porque era uma pessoa que ninguém confiava, então tava todo mundo tomando conta do que tava acontecendo, do que um Kennedy, no qual as pessoas confiavam piamente e ninguém questionava o que ele fazia, deixavam fazer.
Ou seja, ele não confia no personagem do Javier Bardem.
Ele não confia no personagem do Leto e no personagem do Paul. Todo o questionamento do Paul sobre o caminho que ele vai escolher é disso. É esse medo do líder, da liderança. Cara, você pega o personagem principal, que é um dos personagens, né, no primeiro filme, que é o Duke Leto. É o líder dos Atreides, é o líder da casa que recebe a missão de substituir os Harkonnen em Arrakis.
Que, um pequeno parênteses, que no caso do dublado, que o Tibério gosta de ver filme dublado agora que ele mora em Teresópolis, era dublado pelo nosso amigo Felipe Maia.
Eu gosto, vírgula, né? Eu sou obrigado.
É o Felipe Maia que dublava, só que o Leto não tá mais aí, então ele não tá no segundo filme. Mas continua, Voltor, desculpa te interromper.
E aí você tem que ele é levado a aceitar pela honra pessoal, pela honra que ele tem por ser um homem bom, uma missão que é suicida. Porque ele sabe que eles estão caindo numa armadilha, ele sabe que eles vão ser atacados, ele sabe que eles não têm necessariamente o preparo e a força para resistir a esse ataque, mas pela honra que ele tem, tipo, na cabeça dele, ele fala, não, eu tenho que aceitar. O imperador falou, eu tenho que aceitar.
Mas sem spoiler de Duna 2, porque eu acho que o pessoal não viu ainda.
Isso é Duna 1.
Não, mas isso não tem spoiler de Duna 2, isso é do Duna 1.
Ah, então tá bom.
2021, gente, vocês não viram ainda, a culpa não é nossa.
É, isso é tudo do primeiro filme. 1966 o livro também.
Não, 2021 tem muito tempo atrás, tem, sei lá, 20 anos.
1982 não... do filme do Lynch também. 2000 da minissérie que saiu pelo Sci-Fi. Então tem bastante coisa que se você tivesse...
2021 foi a época de pandemia, ou seja, se passaram 10 anos, pelo menos.
É, praticamente isso aí.
Mas, assim, vamos voltar pra ficção científica.
Vamos voltar pra ficção científica.
Eu sei que vocês estão empolgados, que vocês viram o filme ontem.
Esquece, Duna.
Mas vamos voltar pra ficção científica.
Mas então, deixa eu trazer então, já que é pra voltar pra ficção científica...
Vamos voltar.
Essa diferença religiosa que existe em Star Wars e Duna, Eu acho que Duna, ela trabalha a religião de uma maneira muito mais perceptível pra gente, porque ela é uma extrapolação do nosso futuro, né? Porque Duna se passa no futuro da Terra. É um futuro longínquo.
Bem longínquo.
Aí eu acho que é onde Duna ganha bastante força, porque ele é um futuro de 10 mil anos no futuro da Terra.
Na verdade, 9 mil, né? Porque 10.100... Tá, ok. Esquece.
É. É, porque depende da data que ele começa a ser contado, mas é tipo 10 mil anos no futuro. E ele traz elementos que você consegue não datar o filme. Isso eu acho muito foda no Duna, porque daqui a 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, Duna ainda pode continuar sendo o futuro. Daqui a mil anos, Duna pode continuar sendo o futuro.
É tipo De Volta pro Futuro, que você já passou e não teve carro voando porque tinha que ficar explicando para as pessoas que a Terra não era plana e tudo mais.
Exatamente.
Isso é decepcionante.
É muito, né?
Não tem carro voando,
Porra, eu tinha que estar com skate voador nessa altura do campeonato, cara.
É, tem certeza que é decepcionante não ter carro voando?
Olha, o carro voando, você, mas o skate voando é uma decepção, sim.
Eu acho que a gente estaria muito mais ferrado e morrendo. Cara, eu só queria o tênis que se fechasse sozinho.
Também.
Eu já tava feliz.
Mas tem isso. É elástico o nome que dá.
Não, é uma decepção no sentido em relação à nossa visão de mundo, porque a gente cresceu assistindo esses filmes, esses desenhos, até o próprio Jetsons, né, que a gente achava que o futuro ia ser a gente apertar um botão, a comida ia sair, né, a gente ia apertar um botão e o robô ia nos vestir para o trabalho, entendeu? E isso não acontece, né, é uma decepção no sentido da nossa visão de futuro, baseado no que a gente assistia de ficção científica enquanto criança, mas realmente, do jeito que a sociedade está atualmente, um carro voador não daria bom.
Agora, só um comentário sobre De Volta ao Futuro. Outro dia eu me senti mal porque eu pensei, ele voltou 30 anos, ou seja, se ele voltasse hoje, ele ia voltar para 94. Ele ia voltar pro grunge.
É isso aí. Não é nem anos 80.
Que bizarro isso.
Eu achei um comentário muito desnecessário, pelo simples fato de que eu nasci em 94, entendeu? Então, eu estou passando por um momento delicado esse ano.
Há 30 anos, né? Mas olha só, eu pensei agora, e se Jetson, na verdade, apertar um botão e sair a comida, já existe, é o micro-ondas, só que no Jetson não mostrava a parte que eles botavam a comida congelada no micro-ondas antes.
É, você tinha, por exemplo, no próprio De Volta pro Futuro 2, você tinha a coisa da pizza.
A pizza, é.
Que ela vinha pequenininha, desidratada. É. Você botava numa maquininha e ela, pum, saía grande, crescia. Normal, ela crescia. A gente tem coisas similares hoje, já tem tecnologias sendo trabalhadas de impressão de comida, que vai facilitar bastante até a viagem espacial.
Quando isso ficar pronto, eu vou ficar impressionado.
Tá aí, Tibério, gostei. Agora sim, finalmente.
Então a gente já tem tecnologias que estão chegando perto disso. A própria tecnologia da impressão 3D é uma tecnologia que pode facilitar e muito a viagem espacial. Porque você imagina que você hoje, tipo, imagina os anos 60, você precisava levar todas as ferramentas necessárias e sobressalentes para todos os equipamentos que podiam dar merda.
Que eram basicamente todos nos anos 60.
Todos. Você tinha que ter parada para tudo. Hoje, você já tá começando a ter menos necessidade disso. Imagina você ter uma impressora com material reutilizável, você pode criar qualquer tipo de ferramenta, qualquer tipo de equipamento para utilizar dentro de uma nave. Então você já vai diminuir peso, você já vai diminuir vários elementos que você, tipo, olha, não precisamos mais carregar a nave com tanta coisa. A tecnologia está evoluindo de uma maneira diferente. O sintetizador que a gente tem no Star Trek...
Eu tenho um aqui do meu lado.
Sintetizador de matéria.
Tá. Não especificou qual? O meu é outro.
Sintetizador de matéria. E aí, cara, isso é uma coisa que não estamos exatamente ainda lá, mas estamos numa vertente próxima.
A gente pega umas ficções científicas tipo, sei lá, 2001, e umas mais pé no chão, sei lá, né? Não é pé no chão, você pode dizer, mas tipo Interestelar, que você pega casos ou estudos reais de tecnologia, né? E você aplica, por exemplo, você bota uma nave, você não... Pô, o cara botou uma nave que ele fez questão de ela ter um movimento de rotação para gerar uma gravidade, para as pessoas não ficarem completamente à mercê de outras tecnologias, ter que inventar alguma história para as pessoas não emagrecerem pra caramba. Então, isso é legal, assim. Você traz a tecnologia pra gente falar mais palpável para coisas que existem de verdade, né?
Tem uma série, tipo The Expanse que vocês já falaram, eu acho uma extrapolação muito possível de um futuro pra gente. O modo como ele trabalha a colonização espacial, a gente colonizando Lua, colonizando Marte... né? Você tendo a exploração do cinturão de asteroides.
Você quer saber qual é uma ficção científica que eu acho que é muito próxima de acontecer? E é um negócio que é aqui na Terra, não é um negócio de outros planetas, não tem alienígena, não tem navezinha, não tem piu-piu. Gattaca. Porque Gattaca, para quem não viu ou para quem não lembra, é o momento onde você vai conseguir gerar um filho e você vai conseguir melhorar ele geneticamente. Ou seja, tipo, você tem uma doença de família. A minha família tem doença, eu tenho parentes que têm problema de açúcar no sangue. Então, meu antepassado, meu filho, meu sucessor, não vai ter isso, que eu vou cortar isso. Ah, alguém teve câncer na família? Não, não vai ter isso. E aí você tem uma geração nova, onde você tem crianças que são mais fortes, mais saudáveis, mais bonitas, mais inteligentes, melhores em tudo, enquanto você tem os outros que foram gerados naturalmente. E aí você cria um apartheid onde você tem um grupo onde tem tudo de melhor, porque afinal eles são melhores, enquanto outros são normais e que têm os defeitos normais de todo ser humano. E aí você tem essa sociedade onde você tem que viver e os melhores empregos, claro, estão para os caras que são os caras que foram gerados artificialmente, enquanto o resto do pessoal é o cara que tem que se virar. Eu acho que essa é uma ficção científica que está muito próxima de acontecer.
A gente tem um que a gente falou também há pouco tempo. Há pouco tempo não, né? Na verdade, o primeiro episódio do Podcast 2, talvez o segundo, a gente falou de Elysium, né? Que também tem uma questão parecida de você ter uma segregação entre pessoas e o quanto vive bem melhor com uma tecnologia que talvez fosse possível, com mesas que fazem operações automáticas, você ter uma galera que é totalmente à margem da sociedade, né?
É basicamente o mundo atual. Só que com mais tecnologia. Mas esse do Gattaca eu acho muito foda, porque na época que o filme sai, era a época que a gente tava, tinha acabado de ser descoberto o genoma, tinha mapeado o genoma humano, e essa tecnologia estava em desenvolvimento. Ela foi parada ou meio que remodelada devido a questões éticas.
Sim, porque pensa, se você pode ter um filho mais saudável, por que que você vai abrir mão disso? Qualquer um. Não é da questão de, ah, eu vou pensar que o meu filho vai ter um futuro. Eu quero que meu filho não tenha doença. É claro, óbvio. Então, isso vai acabar gerando um problema no futuro.
E algo relacionado à questão ética também, mas que eu acredito que ainda esteja mais distante, né? Eu espero, porque a forma como se abordou, eu acho que não daria bom também, é a questão de Altered Carbon, né? Que eles trazem a questão da imortalidade, da preservação da sua consciência através de, como se fosse um disco, né? Como se fosse um chip que colocam na sua nuca. Seu corpo morre e você vê esse disco é colocado em outro corpo e você fica na questão da imortalidade aí. E eu acho legal que essa série trabalha essa questão principalmente da desigualdade social, porque a galera que tem muito dinheiro consegue até criar clones do seu corpo e mantém uma série de clones dentro de cofres, porque aí perder o corpo é só o outro corpo ser ativado, enquanto a galera mais pobre tem que entrar na fila, né, como se fosse na fila do SUS, para esperar um corpo ser liberado. E às vezes, assim, isso já até aconteceu, né? Já foi mostrado em um episódio da série. Uma criança, né, por uma fatalidade, morreu. E aí, quando ela foi pegar um corpo de volta, essa criança ficou no corpo de um idoso, né? Porque era o que tinha disponível na época. Então, isso demonstra muito a questão da desigualdade social. E tem a questão da religiosidade também, né? Que tem a galera que não aceita ser ressuscitada, porque tem toda uma crença em relação ao que acontece após a morte. Então, eu acho que essa questão da imortalidade do ser humano, independente do viés de ser consciência ou da alma, a ideia da imortalidade do ser humano no universo, né, na Terra, enfim, é algo muito delicado também de se tratar. E eu acho que acaba sendo legal, porque a ficção científica, ela faz a gente pensar nesses temas mais complexos e que estão bem cuidadosos, né? Precisam ser bem cuidadosos.
Muito, é.
É a parada da tecnologia que a gente tem. Pouca, se a gente for analisar, tipo, no universo de livros, filmes, são poucas as histórias em que o futuro da tecnologia vai ser bom para a humanidade.
Sim.
Que a gente geralmente está indo para um caminho de distopia. Você tem o The Expanse, eu acho que ele trabalha bem a coisa não tão distópica, mas uma extrapolação do nosso mundo hoje, porque a gente é uma civilização que guerreia, que tem conflitos e mesmo assim tem paz.
Até porque o The Expanse, ele se baseia muito no, nos fatos históricos, né, da Terra. E, consequentemente, a gente está fadado a repetir a nossa história. Né? O problema Sim. é que a humanidade não aprende com os erros, a gente repete.
Mas, por exemplo, você tem a versão Star Trek, que para mim é o ponto mais utópico, em que a humanidade virou toda comunista. Né? Virou toda socialista, comunista, porque é onde a gente vive. Todo mundo trabalhando pelo bem maior.
O bem comum, é.
Bem comum, né? E todo mundo tendo o seu lugar nessa sociedade.
Eu só queria voltar num ponto que a Larissa falou, porque assim, essas questões, quando a gente tá falando de ficção científica e mete religião no meio, sempre me pega, eu fico depois pensando um tempão. E tem umas séries que são até meio bobas, assim, dizer tipo o Upload. É o Upload que tem aqui, é um rapaz que as pessoas morrem e eles passam a viver numa realidade alternativa, né? Uma realidade alternativa não, uma realidade virtual, né? O cérebro é jogado pra lá.
Se você tiver dinheiro, né? Se você tiver dinheiro.
Não, se você tiver dinheiro, você ganha tipo crédito, né? O cara fica acordado por um tempo de tempo, depois fica congelado, aí botam mais crédito, ele... Então, assim...
Bônus de dados. É o que você hoje tem no seu celular. Se você é pré-pago ou pós-pago, se você é pré-pago, você tem que botar crédito. Acabou teus créditos, tu não navega mais.
E em que ponto, né, isso você ainda é a pessoa e em que ponto você é só uma simulação de computador, né? E tem um filme que, porra, tinha tudo pra ser muito melhor se tivesse continuações, Alita, né, Anjo de Combate.
Alita.
O Alita Show.
Eu adoro o filme, agora os quadrinhos é sensacional e ele, lá no final, ele pega muito nessa questão, porque a gente sempre fala muito das máquinas começarem a substituir os humanos nos seus trabalhos diários e tudo mais. E ganhar inteligência e ter uma própria raça, uma própria espécie robô, né? Então, quando os robôs vão ganhar, começar... Tipo o Pluto, tá revendo Pluto outro dia, até pra gente falar aí no podcast.
Pare, Pluto, pare, Pluto.
E que Pluto, a gente fala assim, quais os direitos dos robôs e tudo mais. E aí você tem uma questão contrária em Alita, em que, na verdade, você começa a substituir o cérebro humano por chip de computador. Então, até que, que ponto aquela pessoa não é mais um robô e ela é um humano, sabe? Então, essas questões sempre levam aí a... Sei lá, eu sempre fico, caralho, cara, né? Muito doido. É, a gente tem muito disso naquele também, Love, Death and Robots, tem umas questões assim. A gente falou também aqui de... Qual é aquela série que a gente já teve? Black Mirror. Black Mirror tem muita coisa também sobre esse assunto.
O Black Mirror é muita extrapolação tecnológica e levando sempre pro lado ruim.
Cara, até o Cyberpunk fala disso, né?
É, o Cyberpunk é distopia, né? O Cyberpunk é um caminho distópico.
A Matrix fala de muita coisa, né? A evolução dos robôs, a dominação do ser humano, o uso da gente como bateria, a civilização humana vivendo dentro de um buraco na Terra, tipo a questão da realidade virtual e tal. E a gente não se acostumar com a realidade perfeita, a gente tem que ter um mundo parecido com o nosso, porque a gente não conseguia, né? A máquina fala que a gente acordava e tal. Tem umas coisas interessantes, assim, quando a gente fala desse assunto. A gente falou em muitos casos da ficção científica sendo, às vezes, até o personagem principal da história, né? A história, ela gira em torno do fato da ficção científica existir, de ter uma tecnologia que a gente não existe hoje também. Mas eu tava pensando aqui em uns filmes, inclusive filmes aí ganhadores de Oscar, que a história, ela na verdade, tem ficção científica, mas não é, talvez, o ponto principal. Não sei explicar. Por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ela não é ficção científica também?
Pra mim, é.
Não é? E assim, a gente tá falando aí de uma ação, aventura, comédia, luta, não sei o que, não sei o que lá.
A gente tá falando de tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
Exato.
Ele é tudo em todo lugar, inclusive ficção científica.
Então é ficção, é ação, é comédia, é aventura, é drama, é tudo.
É isso aí.
É, tem um que eu não sei, que a gente fala também, por exemplo, assim, a origem lá do DiCaprio, que você tenta modificar o sonho das pessoas através de uma tecnologia, né?
É ficção científica.
Pra mim é ficção científica também, porque você tem a história de você ter que entrar no sonho dos outros e você modificar o sonho. Tem uma tecnologia pra você entrar no sonho e modificar o sonho.
Construída pela Recall.
É, Recall? É a mesma Recall do...
Recall, né, do Minority Report, não?
Não, Recall é do Vingador do Futuro.
Não, não é. Tô
ah,
zoando.
Tá.
É do Vingador do Futuro, que entra na sua cabeça e muda o que você tem nela. muda suas memórias.
Ah, é.
Que, aliás, pra quem não viu, é uma ideia que é genial, que é, se você não tem dinheiro pra fazer uma viagem, você compra o implante da viagem e você vai lembrar como se você estivesse lá. É uma ideia genial.
Ah, isso aí tá muito próximo, né, cara, de existir. Bota uma realidade aumentada, você bota lá e você consegue... Cara, isso é uma coisa que eu acho que não vai demorar não, sabia? A gente começar a fazer viagem virtual. Já existem tours virtuais, né?
Viagem virtual a gente já faz. Se você pegar, por exemplo, agora, você pega esse novo óculos da Apple, que é absurdo. Ali você tem uma imersão gigante do mundo à sua volta. Você pode fazer uma viagem virtual ali facilmente. Vai ser exatamente igual? A sensação vai ser igual? Não, mas você, por exemplo, você já foi em eventos que você tinha realidade virtual em que eles geravam um cenário à sua volta, passando pra você sensação física ao mesmo tempo que você tava olhando o que tava acontecendo? Cara, é absurdo.
É, eu acho que isso tá faltando ainda um pouco mais. Assim, tipo, sabe jogador número um que você tem a roupa que faz os toques acontecer, sabe? Acho que quando chegar nesse nível, aí fudeu, bicho, aí...
Então, eu já tive numa experiência relacionada ao Game of Thrones, que você botava o óculos, né, e você via a muralha de gelo, e você entrava, tipo, como se fosse no elevador. E aí, aonde você tava na plataforma lá com o óculos, ela mexia, tinha canos, tinha ventiladores que jogavam vento frio em você, tipo, respingos. Então, você tava vendo a muralha subindo nela, e você tinha a sensação de como se você estivesse naquele lugar.
Aí é legal.
Então, tipo, hoje em dia você já tem uma imersão grande com isso.
É tipo um 4D bizarro, 5D, né, sei lá.
É, exatamente, é tipo um 4D com realidade virtual. Então, tipo, a gente tá chegando nessa tecnologia da imersão completa. Mas agora, pensa na segunda imersão, é você misturar essa imersão com sensações e um mundo virtual que você consiga confundir com o mundo real. Quando a gente atingir isso, fodeu. Quando a gente atingir esse nível, a gente vai ter pessoas vivendo no tipo do upload.
Uhum.
Você vai ter pessoas vivendo dentro de um mundo virtual constantemente.
Qual filme que a gente já falou também, isso que é do Gerard Butler, que é um filme também que as pessoas controlam pessoas reais.
Gamer.
Gamer, né? Gamer é...
Você joga e aí o seu avatar é uma pessoa que tá lá.
Ah, você tem o filme do Substitutos, do Bruce Willis.
Substitutos. É muito legal também. Era um quadrinho. Ah, quer ver um que eu lembrei agora? Quer ver um agora pra pegar vocês aí. Caça-Fantasmas.
Esse aí eu diria que é terror. Terror e comédia.
É uma mistura de fantasia com tecnologia, mas é terror.
É
comédia, mas é uma mistura de fantasia com tecnologia.
Terror e comédia, porque você no clássico você tinha o Bill Murray e Dana Aykroyd, e agora você tem o Paul Rudd, é tudo comédia.
Mas você tem uma arma que não existe de verdade, que captura seres de luz, sei lá, astrais, e...
É, ele tem uma arma que é...
É ficção científica.
Tecnologicamente ali, tipo, pode existir, que é um acelerador de prótons. Não necessariamente daquela forma.
Então, mas é ficção científica. O tema principal não é ficção científica, mas ele tem ficção científica. Assim como a gente tá falando de Star Wars, é fantasia ficção, né? Larissa, você que entende Star Wars, você acha que Caça-Fantasmas é ficção científica também?
Eu entendo de Star Wars, eu não entendo de Caça-Fantasmas.
Não, você entende ficção científica, pelo que eu sei.
Agora você me pegou, não sei como eu classificaria Caça-Fantasmas. Porque realmente eu vejo mais como uma aventura, à la Sessão da Tarde, né? Uma fantasia, uma comédia.
Mas tem ficção científica, poxa. Tem o capturar bichos lá.
Mas, é, levando em consideração a arma criada, o objetivo, né? O que eles foram caçar, não necessariamente que o fantasma seja um tema de ficção científica, mas acho que existe aí uma extrapolação ali da realidade naquele momento, né?
Não cruzem os raios.
Se eles fizerem que tipo a Marvel fez... Tipo, a Marvel não transformou os deuses em alienígenas?
Uhum.
Então, e se os fantasmas forem também alienígenas?
Mas eles não são.
É, eles não são, mas aí...
Peraí, aí é outro filme.
É.
Se os fantasmas forem alienígenas, é outro filme.
Você não conhece eles, você de repente...
A gente tá falando de Caça-Fantasmas. Então...
Aí é o Final Fantasy. Mas os fantasmas podem ser uma mescla de alienígenas que existem numa outra dimensão, que quando você morre, eles se fundem com a sua alma e passam a habitar o nosso mundo.
Caraca, cara.
Você tá viajando. A dúvida é, os fantasmas se divertem? Ah, não, isso é outro filme.
É, viajamos.
Mas aí você tem um problema quando os fantasmas contra-atacam.
Eu ia falar isso. Eu acho que, assim, eu classifico os caça-fantasmas da mesma forma que eu classifico os fantasmas se divertem. Eu acho que eu não consigo classificar de uma forma diferente. É comédia pra mim.
Mas e o fantasma do Natal Futuro?
Ah, meu Deus, chega. Mas Fantasma Silvestre não tinha nenhuma arma de próton, não tinha uma armadilha pra pegar.
Não, é. Mas é meio que o espírito do filme, entendeu? O espírito do filme é meio que o mesmo. Mas é, é. Levando em consideração
a. É verdade.
Arma, não sei, talvez algum elemento ali tímido de ficção científica, bem tímido.
Vamos parar antes de alguém lembrar do Motoqueiro Fantasma.
Ai, meu Deus. Ih, boa! Caraca, você tocou no ponto que eu queria falar. Os filmes da Marvel, de filme de hominho, é ficção científica? Homem de Ferro?
Em alguns aspectos, tem ficção científica.
Pois é, tecnicamente falando, a gente pode botar que é ficção científica, mas pra mim é mais aventura, ação-aventura.
Eu classifico tudo como filme de super-herói, acabou.
Ou isso, filme de super-herói.
Assim, aí que ele tá falando, da extrapolação de uma tecnologia... Você tem a armadura, né?
É porque a ficção científica, ela tem um foco. Ficção científica é a ciência.
Boa.
Uhum.
Né? Então, quando o filme tem esse foco, ele é um filme de ficção científica.
Então, tipo, Guardiões da Galáxia não seria, apesar de ser o tempo todo tecnologia, espaço e tal.
Não, porque não é o foco da história. A ficção científica, a tecnologia, ela não tá ali pra criar um conflito, gerar uma diferença, ou trabalhar a história, ou fazer parte da história. Ela tá ali como um elemento.
Em Guardiões da Galáxia 3, ela tá, né? A história do Rocket tem toda uma questão de ficção científica aí, de ciência.
É verdade.
Mas o Guardiões da Galáxia é mais aventura espacial do que ficção científica. É uma aventura espacial aquilo.
Sim, mas aí eu tô falando que dos três filmes, o terceiro traz uma problemática maior em relação à ficção científica.
Talvez seja mais, né?
Sim.
Não, ele trabalha mais esse elemento da tecnologia, sim.
Uhum.
Mas, de novo, não é o foco principal. O foco principal é o drama dos personagens.
Sim.
E apesar do drama vir de uma ideia de uma construção tecnológica, o que o autoevolucionário faz no filme... não é necessariamente conectado diretamente à tecnologia. Ele tá fazendo ali, a busca dele é da perfeição. E ele usa uma tecnologia fantástica pra isso.
Mas é, também é. Pra mim, Guardiões da Galáxia 3, ele perdeu um pouco o foco quando minha lente caiu. É, depois voltou.
Não acredito, cara.
Mas você pegou ela direto do chão e botou nos olhos de novo?
Por isso que ele tá com conjuntivite até hoje.
Ah! Porra, mas tem isso, tem essa, não é só soprar? Sabe uma coisa que eu fiquei curioso? Quando eu tava olhando aqui sobre filmes de ficção científica, sabe um filme que eu não sei se eu consideraria ficção científica, mas tá marcado como ficção científica? Os filmes do Mad Max. Até o Furiosa, os outros filmes.
Pô, é sim.
Mas por que que é?
É distópico.
Pois é, futuro distópico.
Não, mas futuro distópico, por que que automaticamente... Porque assim, ele não tem tecnologia, assim, nenhuma que a gente não tenha. Ele só é um futuro distópico.
Causado por tecnologias humanas.
Não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que já existe e que ferrou tudo. E aí acabou a ponto de você de acabar a gasolina e você ter um carro puxado por bichos.
Sim, mas aí por que que é ficção?
É uma ficção científica ao ponto de que ele faz algo com a tecnologia que nós ainda não fizemos.
Tipo, puxar carro de boi?
Não, tipo, destruir o mundo.
Ah.
Tem certeza que a gente...
Com bombas atômicas.
Ah, tá.
Não, mas tá quase.
A gente tá quase lá, hein?
Só esperando.
A gente ainda não fez. Tá perto, mas ainda não fez.
Ainda não fez.
A gente tá quase lá.
Ah, entendi.
Ainda não fez. Uhum. Quando a gente trabalha a tecnologia, o próprio Black Mirror faz bastante isso. Ele se utiliza de tecnologias que a gente tem pra construir uma narrativa distópica. Né? Você pega o próprio primeiro, o primeiro episódio, que é o mais, um dos mais pesados de Black Mirror.
Ah, o do porco, né?
O do porco. Ele não tem nada de tecnologia futurista, que não existe no nosso mundo.
É verdade, exatamente.
Mas ele faz algo ali com a tecnologia existente de uma maneira que ainda não foi feita.
Bom ponto. É verdade. Porque eu tava pensando, tipo assim, Waterworld também, né? Quando a gente pega esses futuros distópicos, mesmo que ele não tenha nada ali, eles consideram como ficção científica pelo fato de que é uma ficção, né? Ou seja, uma história que não é realidade, e é científica porque se baseia num acontecimento científico, talvez.
Sim, e pelo aquecimento global causado pela humanidade, e você tem evolução humana, que também seria uma ideia científica. Né? Você tem um ser humano evoluindo pra respirar debaixo d'água.
Eu acho que a gente teve um último episódio que a gente falou também que realidade é fantástica você veria. Vocês prefeririam Waterworld ou Mad Max?
Acho que é Mad Max.
Pô, nenhum dos dois seria o meu favorito, então.
Não, tem que escolher.
Mas eu preferia Mad Max.
Muita água ou falta de água? Quer dizer, excesso de água sem ter água de verdade, né?
É, porque você não tem água lá, você só tem água...
É água salgada, né?
E você, na verdade, diminuiu a quantidade de água mais ainda.
Se a gente tá falando de falta de água, a gente pode colocar aí nas opções o aquário da Sandy Júnior?
Se eu pudesse libertar a luz que existe em seu olhar do frio dessa solidão sem fim.
Ai, meu Deus do céu. Yeah. Aí é muito distópico, é muito distópico.
É um deserto.
Desenterrei agora.
Pô, tá aí, eu nunca vi, eu quero ver, deve ser ruim, né?
Olha, tem coisas piores.
Sempre tem coisas piores.
É, não me incomoda, é tipo Cinderela Baiana é bem pior.
Ai, meu Deus do céu. Cinderela Baiana é uma ficção científica? Porque, assim, ó, a pessoa...
É um delírio coletivo.
Não, Cinderela Baiana é um...
Delírio?
Cara, como classificar Cinderela Baiana tá aí? Porque é um filme que...
Fantasia,
mas fantasia. Por que não tem nada de fantástico no filme?
Fantasia.
Musical, cara. Não, porque as músicas não funcionam.
Funcionam porque fazia... Ela estava no primeiro lugar em todas as paradas do Brasil.
Não tava.
É, mas não por causa do filme. E as músicas no filme estão fora, as pessoas que escolheram as músicas não leram o roteiro. Você pensa, a cena final, que é tão famosa, é uma cena tão famosa que ela chega e diz para as crianças que elas têm que largar aquilo para serem felizes e tal. E aí diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Cara, você tá cantando uma música que diz que elas não vão sair daí.
Mas foi um filme que extrapolou a carreira do Lázaro Ramos.
Nossa, alavancou, cara, isso aí.
Isso assim, o Lázaro Ramos. Lázaro Ramos tava lá e Lázaro Ramos mandou bem.
Ai, meu Deus.
Exatamente, então.
O único também, né?
Foi o primeiro filme que eu vi no meu canal.
Ah, é.
E foi o primeiro filme que o Lázaro Ramos fez.
Sensacional.
Exatamente.
O quê? Que é sensacional? O Voltor ter feito ou o Cinderela Baiana?
O Voltor ter feito um react sobre Cinderela Baiana.
Eu já fiz um vídeo no Eu Vi também comentando Cinderela Baiana. É um clássico brasileiro.
É um clássico.
Eu queria fazer uma sessão de podcastinadores no Cine Joia só com a galera zoando junto, que nem o pessoal faz de The Room. Cinderela Baiana é o nosso The Room, gente. A gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer uma sessão.
Total.
É, exatamente, cara. Cinderela Baiana é uma pérola do cinema nacional.
Tem que ser valorizado.
Isso.
A gente tem uma outra produção nacional de ficção científica.
Ah, legal, ó.
3%.
Isso que eu ia falar, 3% é maravilhoso.
Eu vi 3%, eu comecei a ver 3%, só que quando teve um... Acho que foi o quarto episódio, ou quinto, sei lá, metade, na metade da série. São 8 episódios, eu cheguei no quarto. Que eu vi que os personagens todos mudaram a personalidade deles. Eu pensei, cara, isso tá tão mal escrito que eu desisto. E eu parei, não fui até o fim.
Eu tive problemas que eu acho que a direção foi ruim em alguns aspectos. E principalmente a direção de arte. Pelo menos na primeira temporada, eles têm um problema muito sério de direção de arte pra mim. Que foi a roupa... Eu até fiz um vídeo sobre... Que era a roupa da galera fodida naquele mundo, que era nitidamente roupas da C&A cortadas com tesoura. Né? E tipo, roupas limpinhas da C&A cortadas na tesoura. Porque elas faziam aquela voltinha nítida de quem cortou a parada. Então, tipo, esse era o meu único problema com a série. O roteiro, a ideia é fantástica.
A ideia é boa.
A ideia é muito boa.
Mas foi mal desenvolvida.
A segunda temporada, ela melhora bastante.
Cara, eu acho, assim, a produção também boa. Assim, apesar de ter os seus defeitos e tal, Eu acho que, assim, pra gente que não tem tanto costume de fazer ficção científica...
Exatamente.
Eu acho que foi uma produção muito boa.
Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho
E aí, então, levantando esse ponto que a Larissa falou, por que que não existe ficção científica brasileira? Tipo...
A gente tem. O Homem do Futuro seria uma...
O Homem do Futuro. Pois é. E aí, qual mais?
Cara, Bacurau seria uma distopia.
Dois Coelhos não chega a ser?
Dois Coelhos... Pois é. Aí, tipo, eu lembro que nos anos 80 teve um filme que o Tim Rescala perde a cabeça. E eu penso, entre esse filme do Tim Rescala e O Homem do Futuro, teve o quê? Não tem. Filme de terror brasileiro tem um monte. As pessoas não conhecem, mas tem um monte. Filme de ficção científica não tem.
É porque fazer filme de futuro é muito mais caro. Um filme que você consiga extrapolar pro futuro, tecnologia, qualquer coisa nesse sentido, é mais caro. Aqui a gente não fez... A gente poderia ter feito filmes mais distópicos. Até eu não sei por que a gente não fez filmes mais distópicos, já que a nossa realidade é bem forte você levar pra essa distopia. Né? A gente agora tá trazendo filmes mais distópicos, né? Aquele que saiu agora do Lázaro Ramos, o...
Medida Provisória?
Medida Provisória. Ele é uma pegada distópica.
Teve o Reza a Lenda, há uns 10 anos atrás, talvez. Lembra disso? Reza a Lenda era tipo um Mad Max brasileiro, mas também não foi muito bom, não.
É. Teve... Qual era aquele das motos? Era esse Reza a Lenda?
Ah, era Motorrad, Moto...
Motorrad, Moto...
Moto alguma coisa, né?
Motoclube. Isso é com o GG.
É, quase isso, quase isso.
Cara, o que, que seria tudo isso perto do grande clássico Trapalhões na Guerra dos Planetas? Nada disso, cara.
Então, e depois ele reclama que eu falei de Cinderela Baiana.
Imagina a Cinderela Baiana na Guerra dos Planetas.
Puta, meu, aí, clássico.
Esse seria
faltou
o filme.
Tá aí.
Esse é o filme do futuro.
Eles foram pro Egito, pro Havaí, pra selva, eles não foram pro espaço.
Eles não foram pro planeta dos macacos.
Aí.
Pau que nasce torto, nunca se endireita. Menina que quebra a mãe, pega na cabeça.
Mas aí então me explica por que que ninguém mais, além dos utilizadores da força, tem esse tipo de espada. Ou faca, ou qualquer coisa.
Volta, chega do assunto. Não vamos ficar só em Star Wars. Olha só, eu queria fazer...
Então você, então, peraí, se a gente pode mudar. Você então aceitou que não é ficção científica?
Não, vamos voltar. Não, porque senão a gente vai ficar falando de sábio de luz, cara. É que, chega.
A gente tá muito específico, né? O problema de fã de Star Wars é que a gente entra num assunto muito específico.
É. Começa a ver. Fandom é um.
Das Bene Gesserit, das mulheres que vão antes e contam aquela história pra fazer aquilo ali crescer, aquele instigar, caralho, puta foda. Instigar a imaginação do povo a acreditar nas lendas, a acreditar no Messias. Agora eu acho que o Elvésio tinha que fazer uma música pro final desse episódio de axé sobre o planeta dos macacos.
Macaco nasce torto, nunca se endireita.
Pau que nasce torto, nunca se endireita. Macaco come banana e não sabe daí. Vai
sair. Não. Como é que é a música do 2001? Como é que é?
Vai escorregando na casquinha da banana.
É, meu Deus.
Na casquinha da banana.
Vamos encerrar então por aqui.